explicador da Rádio Observador, hoje sobre o anúncio de ontem do Banco Central Europeu. São convidados Filipe Garcia, analista de mercado, João Cerejeira, professor de Economia da Universidade do Minho. A moderação é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador, onde vamos olhar então para o fim dos juros negativos e também para aquilo que já se sabe do mecanismo antifragmentação anunciado ontem pelo Banco Central Europeu, uma reunião importante e histórica. João Cerejeira, bom dia, começando por si. Tivemos então um aumento da taxa central de intervenção do Banco Central Europeu em 0,5%, o dobro daquilo que podia ser estimado. Esta amplitude, o que é que nos pode dizer sobre a leitura que o BCE está a fazer da conjuntura económica e, sobretudo, sobre a longevidade da inflação?
Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que a primeira leitura é que o BCE finalmente percebeu que a inflação não é um fenómeno transitório, portanto, tem que ter uma atuação bastante mais vigorosa, mais assertiva do que aquilo que estava a ser preconizado antes. Portanto, o BCE está a reagir de forma lenta, portanto, bastante mais tarde do que a reação de outros bancos centrais, nomeadamente a Fed americana ou o Banco Central de Inglaterra ou de Canadá ou outros países. Portanto, já vem tarde e o que estava previsto, os 0,25, era claramente insuficiente para diminuir o diferencial relativamente à taxa de referência do Fed, o que tem conduzido a uma desvalorização acentuada do euro. Portanto, o euro está a desvalorizar face ao dólar, em grande parte por este diferencial de taxas de juros. E, portanto, eu acho que há aqui tentar arrepiar caminho, tentar de forma mais rápida, portanto, chegar ao novo equilíbrio no mercado monetário. Uhum. Creio que é essa a razão principal.
Filipe Garcia, também um olhar para a amplitude e também para este processo de decisão do BCE, que tem, como se diz no jargão, uma governance, isto é, um processo de decisão mais complicado do que outros bancos centrais, não é?
Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Eu vejo esta subida do dobro daquilo que era esperado mais como uma gestão de equilíbrios dentro do próprio BCE. Nós sabíamos que tem havido um conjunto de governadores dos países do centro da Europa que pretendem uma ação mais vigorosa pela via da subida das taxas de juros e outros que nem tanto. E aquilo que me parece é que foi feito aqui um negócio de forma a subir as taxas mais do que esperado, mas para se obter uma unanimidade em torno da ferramenta, do novo instrumento de proteção da transmissão da política monetária, a tal ferramenta antifragmentação, que gerava precisamente algumas dúvidas e tinha a oposição de países do centro. Portanto, isto parece que foi aqui uma solução de compromisso.
Uma moeda, né? De troca, basicamente, não é?
Exatamente, mas que põe em causa um pouco a credibilidade do BCE, porque o BCE tinha dito na última reunião que iria subir 25 pontos base, o chamado forward guidance, que é totalmente deitado ao lixo. Nesse sentido, um dos ativos que o BCE tinha, que era da sua previsibilidade, passa a estar aqui em causa.
Ou seja, Filipe Garcia, isto é, no futuro, aquilo que o BCE vier a pré-anunciar como decisões já vai ser visto de pé atrás por parte dos operadores e dos mercados, é isso?
Sim, não tenho dúvida. Aliás, já está a acontecer o mesmo com a Fed. E a própria BCE até deu ontem a entender, através de Christine Lagarde, que iria começar a decidir de reunião a reunião e, portanto, iria deixar de fazer esse forward guidance. De qualquer maneira, foi uma, enfim, houve uma certa surpresa, o mercado não ficou totalmente surpreendido com isto, mas houve uma certa surpresa em ter deitado fora esse forward guidance. Uhum. Agora, parece-me sobretudo que aqui o Banco Central Europeu, concordo que tem estado, como se costuma dizer na gíria, atrás da curva, ou seja, atrasado. Porém, é muito discutível que para controlar este tipo de inflação, que decorre essencialmente de preços mais altos da energia, problemas da oferta, que vão das matérias-primas aos produtos finais, passando pelos componentes, fator de trabalho, subir juros para controlar este tipo de inflação pode ser complicado, porque, no fundo, a ideia é que se não se consegue ir pelo lado da oferta, vai-se pelo lado da procura. E, portanto, os bancos centrais parecem estar aqui a querer induzir uma retração da procura através da contração da...
Isto é, que as pessoas consumam menos, basicamente.
Sim, mas pode ser um jogo perigoso, porque induzir uma recessão pode ser abrir aqui uma caixa de Pandora. E eu só espero que os bancos centrais, e o BCE em particular, não tenha demasiado sucesso nesta luta contra a inflação e que leva que em 2023, em vez de termos só uma desaceleração da inflação, também tenhamos uma recessão.
Pois. João Salgueira, gostava que olhasse também para este ponto. Nós, de facto, estamos aqui num terreno relativamente desconhecido. Estamos com uma inflação elevada para os padrões europeus, anda ali 18%, 9%, quase nos dois dígitos. Como diz o Filipe Garcia, não surge por sobreaquecimento das economias, por uma pressão de consumo. Será que este contexto se combate com instrumentos tradicionais, um contexto que não é tradicional?
O instrumento é o instrumento que o BCE tem na mão, portanto o BCE não tem um instrumento orçamental, apesar de cada vez mais começa a ter cada vez mais esse papel, quer dizer, mesmo este novo mecanismo de proteção dos países mais endividados para não disparar a taxa de juros das suas dívidas públicas, já entra aqui um pouco em política que não é estritamente a política monetária. Portanto, o principal mandato do BCE é controle da inflação. Mas eu gostaria de acentuar um pouco esta ideia da importância de suster a queda do valor da moeda europeia.
Acha que a questão cambial
ainda hoje... Ainda hoje foi a notícia, logo no vosso noticiário, que o preço do petróleo está a cotar abaixo de 100 dólares. Mas não interessa o preço do petróleo descer em dólares, se em euros, portanto, os euros hoje compram menos petróleo do que há 6 meses atrás, e a questão não é só o preço do barril, é porque a nossa moeda vale menos quando confrontado com o dólar. E, portanto, isso também tem um efeito inflacionário, porque quer dizer que todas as importações que fazemos e que forem cotadas em dólares, e a grande parte das commodities a cotação internacional é feita em dólares, quer dizer que nos ficam mais caras. Portanto, mesmo que não aumente o preço nos mercados internacionais, aumenta o preço no mercado doméstico, neste caso doméstico é zona euro, por efeito da política cambial. E portanto, se a Fed sobe a taxa de juros e, portanto, torna mais atrativas as aplicações em dólares, que é o que está a acontecer, fluxos de capital que vão para, são, portanto, parqueados em dólares, isso faz com que o valor do euro tenda a desvalorizar e, portanto, nós vamos ter que acompanhar.
No fundo, leva as pessoas a vender euros e a comprar dólares, não é? O que provoca
Exatamente.
A descida do euro e a subida do dólar.
Exatamente, isso está a acontecer de forma acelerada. Aliás, deixa-me só dizer uma coisa, que é, nós já tivemos o euro em paridade, portanto, um para um com o dólar há alguns anos atrás, mas já o tivemos. Mas aconteceu num contexto em que o preço do petróleo estava baixo. Ou seja, esta é a primeira vez, digamos, nos últimos 20, 30 anos, em que temos em simultâneo um preço do petróleo bastante acima do que tem sido a média da década e, simultaneamente, um valor do euro face ao dólar também abaixo relativamente às médias históricas. E, portanto, é esta combinação dos dois fatores que faz com que a nossa inflação esteja a subir e com toda a razão, não foi por explodir a procura. A procura pode ter subido alguma coisa em virtude de alguma poupança forçada durante a pandemia, portanto, agora as pessoas também estão a gastar mais, mas não é esse o fator principal. O fator principal é claramente o lado da oferta. Uhum. E agora alimentado por esta questão cambial.
Claro. João Salgueira, sabemos que tem que sair às 9h25 por compromissos que já tinha marcados, e eu vou aproveitar estes 5 minutos enquanto temos no explicador para lhe pedir também uma opinião sobre este tal mecanismo antifragmentação a que acabou de se referir, dizendo que até já está para lá da política monetária. Ele chama-se instrumento de proteção de transmissão e, no fundo, só para quem nos está a ouvir perceber o que é isto, é a possibilidade do BCE continuar a comprar a dívida dos países da zona euro, como aconteceu com a célebre bazuca de Mario Draghi, que no fundo dizem que salvou o euro ali em 2013, comprar agora noutras condições, mas sujeito a algumas condições económicas, isto é, o BCE só vai comprar a países que cumpram 4 parâmetros de solidez orçamental e de políticas económicas sólidas. Acha que, como está desenhado, João Salgueira, vai servir de facto para evitar problemas em alguns países?
Pois, eu não vejo grandes alternativas. Aliás, uma das razões para este atraso na reação do BCE poderá ter a ver com isso. O BCE sabia que se aumentasse pura e simplesmente a taxa de juros, sem haver um mecanismo desta natureza, os spreads da dívida pública dos países, nomeadamente Itália, e Portugal e Grécia, e também Espanha, iriam disparar. E se Portugal provavelmente não fará grande desequilíbrio na zona euro, mas países como a Itália têm um peso grande, não é? Uhum. E, portanto, sabemos que isto demora tempo a negociar uma medida destas. Isto é um mecanismo novo, Ainda há muita incerteza, portanto ainda não percebemos muito bem quais são os critérios para ter acesso a esse mecanismo, mas também não soubemos durante o período da direção da presidência do Mário Draghi no BCE, também não sabemos muito bem quais eram os critérios para comprar as dívidas públicas dos vários países mais endividados e que tinham um efeito, aliás, salvam-nos de uma bancarrota quase certa. E portanto, se este mecanismo contribui para isso, pelo menos está a dar um sinal aos mercados financeiros que o BCE vai continuar ou vai impedir o disparar do preço das dívidas públicas destes países nos próximos tempos. Eu acho que essa é o principal mensagem, é que nós temos aqui um mecanismo, não interessa especular contra as dívidas públicas de Portugal, da Grécia, ou de Itália, ou do que for, porque nós vamos atuar e, portanto, vamos fazer com que o preço baixe. E, portanto, isso também retira um incentivo de comportamento especulativo a estas dívidas. Obviamente, há aqui algo que o BCE vai ter que decidir, ou seja, quando compra dívida destes países, está a injetar liquidez no mercado. Portanto, a comprar dívida está a meter dinheiro no mercado. Ora, se nós queremos valorizar a moeda, não podemos aumentar a oferta, não é? E, portanto, vai ter que haver aqui um mecanismo também de esterilização deste excesso de moeda, que pode ser pela venda de outro tipo de ativos que o BCE tem, claro, tem em carteira.
E acaba por ser também uma prática, até certo ponto, inflacionista, essa colocação de dinheiro no mercado, não é?
Exatamente, portanto, a compra de ativos é inflacionista porque tem injetar a moeda, daí que se fala também na necessidade da esterilização dessa injeção monetária por venda de ativos que o BCE tem atualmente em carteira. Mas isso, portanto, é a prática normal dos vários bancos centrais. Mas o facto que, eu acho que aqui o principal, digamos, motivo agora de incerteza é relativamente à situação na Itália. Quer dizer, nós sabemos que Mário Draghi, apesar de tudo, tinha, sendo primeiro-ministro de Itália, anterior governador do Banco Central Europeu, tinha aí claramente um papel político que provavelmente o novo primeiro-ministro italiano não vai ter a nível europeu. E esse peso da Itália no BCE é fundamental, nomeadamente para a proteção dos riscos dos países com uma dimensão menor, como nós e como a Grécia.
Sim, a situação italiana é claramente a mais complicada. João Salgueiro, aproveitamos para agradecer e para me despedir de si. Bom fim de semana, obrigado por ter estado neste explicador e libertado à hora que tinha pedido. Filipe Garcia, vamos olhar também para este mecanismo antifragmentação. Vai ser eficaz da forma como está desenhado ou o efeito essencial aqui é o da dissuasão dos investidores contra algumas dívidas públicas, como acaba de dizer o João Salgueiro?
Bom, eu concordo que o efeito, que a ideia principal é dissuadir o alargamento dos spreads, porque quando me perguntam...
Já agora, só para isto descodificando, é basicamente impedir que alguns países, Itália, Portugal, Espanha, Grécia, por exemplo, tenham juros muito mais elevados do que tem a Alemanha, que é o grande referencial, como aconteceu há 12 anos.
Exatamente, nós até à crise da dívida de 2008, aliás, até à crise de 2008 e depois à crise da dívida a partir de 2010-2011, tínhamos as taxas soberanas de todos os países em níveis muitíssimo aproximados, portanto, os tais spreads, ou seja, a diferença entre estas taxas era muito reduzida. E a partir do momento em que ela começou a alargar com a crise da dívida, essa diferença, enfim, nunca mais foi possível deixar de olhar para esse fator. E este é, neste momento, algo de muito crítico para o BCE, porque no limite tem a ver com a própria sobrevivência do euro e do BCE, que no fim deste ano, se tivermos uma dispersão muito grande de preços, significa então que o euro, passamos a ter vários euros em que uns são mais credíveis do que outros e países que podem estar em risco de ter a União Económica e Monetária. E é por isso que isto é tão importante. Agora, quando me perguntam sobre a forma como está desenhado, em rigor nada está desenhado. A ideia que foi transmitida ontem é que o BCE vai fazer o que quiser, quando quiser e se quiser. No que diz respeito à intervenção no mercado obrigacionista. E era precisamente isso que os países do centro, como por exemplo a Alemanha, a Holanda, a própria Finlândia, não queriam, porque corre-se o risco, como também foi referido há pouco, de se misturar a política monetária com a política orçamental. Nós, um Banco Central, quando está a comprar títulos de dívida de um país, na prática está a financiar esse país.
Está a emprestar dinheiro, claramente, claro.
Está a emprestar esse dinheiro e está, portanto, a permitir que esse país tenha, digamos, opções em termos de política orçamental diferentes do que se estivesse simplesmente a financiar-se em mercado. E, portanto, por isso é que esta unanimidade foi conseguida em torno deste instrumento. Teve uma moeda de troca que foi essa subida dos juros em 50 pontos base.
Mais alta, para satisfazer esses países mais exigentes, se quisermos.
Exatamente, porque isto é tudo uma gestão de equilíbrios. Agora, queria deixar aqui duas notas, uma relativamente ao tema do euro relativamente fraco, que não há dúvida que tem impacto inflacionista. No entanto, os estudos que existem, não são muitos, mas os estudos que existem sobre esta matéria, e reporta, por exemplo, um do ING, um banco holandês, que diz que 10% de desvalorização do euro, que é mais ou menos o que nós temos este ano, corresponde a um incremento de 1 ponto percentual na inflação a 12 meses de distância. Ou seja, há um efeito que é positivo, mas positivo no sentido que ele faz aumentar a inflação, mas que não é assim tão determinante.
Portanto, digamos que se não fosse o câmbio, não tínhamos uma inflação, vamos imaginar, a 9%, mas a 8%.
Exatamente, ou seja, aí está, ou seja, quando estamos a falar de inflação entre 1,5% e 2,5%, isto pode ser uma grande questão. Quando estamos a falar de inflação de 7, 8 ou 9, isto já não é tão importante. O que é relevante, e creio que aí sim o câmbio tem um papel importante, é que estamos a assistir a uma deterioração dos termos de troca, ou seja, em termos relativos, as nossas exportações europeias começam a valer menos do que aquilo que nós importamos. E um reflexo disso mesmo foi que a Alemanha teve, no mês passado, pela primeira vez, um déficit comercial, coisa que já não tinha desde os tempos da reunificação. Uhum. E isso em si é um tema relevante. Agora, olhando para... Enfim, já passaram quase 24 horas depois da reunião, e olhando para os efeitos do mercado que
a reunião... E pedir-lhe isso, que nos faça aqui um breve boletim de mercado desta manhã.
Exatamente. Portanto, em termos de bolsas, começando por aí, tudo muito calmo. Portanto, isto não teve grande importância ou grandes reflexos. Do ponto de vista das expectativas de subida de taxas do BCE, há agora uma expectativa de menor subida de taxas no futuro. Ou seja, ontem, depois da reunião, logo a seguir à reunião, esperava-se que a taxa de cedência e liquidez fosse até aos 2% em termos de final de ciclo. Agora já estamos nos 1,75%. Porquê? Porque esta questão de analisar reunião a reunião se vai subir taxas ou não está sendo tratada com o mercado precisamente ao contrário do que aquilo que se calhar estaria à espera. Ou seja, se calhar espera-se que o BCE venha a subir menos taxas.
Uhum.
Já ao nível das obrigações, temos de facto hoje um aliviar do preço das taxas de juros das obrigações soberanas, com valorizações importantes na dívida italiana, na dívida portuguesa.
O que significa que os juros estão a cair desses países.
Estão aqui.
O que é um bom sinal.
Sim, não de forma absolutamente decisiva, mas estão aqui. E, portanto, esta nova ferramenta, de alguma maneira, é outra forma de dizer o famoso whatever it takes, ou seja, tudo o que esteja necessário, de Mário Draghi há alguns anos atrás.
Exatamente.
Porque ao se dizer que o volume de compras não tem limites pré-determinados, o BCE põe uma fasquia alta relativamente ao seu envolvimento nesta nova ferramenta e, portanto, pode vir a ser uma ferramenta robusta. Uhum. Agora, a única coisa aqui que, de facto, nos deixa com um bocadinho de incerteza e até desconforto é que não há absolutamente detalhes nenhum sobre como é que isto será feito. E mais, esta ferramenta já foi anunciada há cerca de 2 meses e dizia-se que logo em breve iriam ser dados detalhes, Ontem na conferência de imprensa, para fechar, dizia Lagarde, e a seguir eu vou dar os detalhes sobre a ferramenta. E nada foi dito. É a mesma ideia de que vamos fazer o que quisermos, se quisermos, quando quisermos. E há unanimidade quanto a isto. Esta é que foi a mensagem que quis passar.
Muito bem. E é com essa mensagem que, para já, está a ter algum efeito, que ficamos. Filipe Garcia, obrigado. Bom fim de semana. Agradecemos obrigado. O facto de nos ter, de facto, aqui ajudado a entender o porquê das decisões de ontem do BCE e também as consequências que podem ter. Bom dia.
Foi a edição de hoje do Explicador. Fica disponível nas plataformas podcast e também no site do Observador dentro de instantes. São agora 9h30. Síntese de notícias com a edição da Carla Jorge de Carvalho, antes do Gabinete de Guerra.